De certa forma, temos aqui uma diferença de entendimento, é o de que não existe modalidade de ajuda no quadro europeu que seja emprestar infinitamente a uma base de capital que praticamente não existe. E, portanto, esse quadro não oferece sustentabilidade para o futuro da empresa. Como já lhe disse, na comparação com as outras empresas europeias, porque esse é um aspecto importante que o Sr. Deputado refere e é importante que tenha trazido. Portanto, nós quando temos aqui, eu acho que tinha aqui um... Peço desculpa. Sobre a comparação, que é uma questão relevante. Portanto, capitais próprios a dividir por ativos. TAP-SGPS... final de 2019, menos 13,1. TAP-SA, capitais próprios a dividir por ativos numa empresa de capital intensivo, 2,6%. Mediana, Tier 1, que é aquilo que é referido para aquilo que são as principais empresas do setor, 19,1%. E depois temos a mediana daquilo que são as low cost, 36,6%. Como é que uma empresa com esta base de capital, a Comissão Europeia, se a base de capital não é alterada, a Comissão Europeia não aprovava nada? Para a Comissão Europeia, esta empresa era uma empresa em dificuldades económicas. Como é que nós defendemos que uma empresa que tem cerca de 100 milhões de capitais próprios, tem dívidas atrasadas a fornecedores de cerca de 300 milhões, não tem provisionado uma dívida da sua empresa-mãe que não tem outra alternativa de financiamento na casa dos 800 milhões, como é que nós defendíamos que não era uma empresa em dificuldades económicas? Não, repare, o 2019, estes rácios que eu lhe dei, é antes da pandemia. Está a ver?
Muito obrigado, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado Chega, deputado Filipe Melo.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento os Srs. Deputados. Cumprimento particularmente o Sr. Secretário de Estado, Nuno Mendes, e quem o acompanha. Obrigado por ter vindo. Primeira questão, Sr. Secretário de Estado, que eu gostava de lhe colocar, é se confirma que coordenou o grupo de trabalho que esteve presente para a negociação do auxílio à companhia de maio a junho de 2020. Confirma?
Sim, até entrar em funções no governo, que foi 15 de junho.
Esteve com a pasta das finanças de 20 a 22 e do Tesouro de março a dezembro de 22 também.
De abril de 22, com a acumulação das pastas de abril, sim, de 30 de março até 1 de dezembro de 22. Portanto, tive, no fundo, abril a novembro, 8 meses.
Certo. Podemos depreender que acumulou larga experiência neste dossiê da TAP, correto? Como é que explica esta reorganização no início deste ano do Ministério das Finanças? Portanto, com a inclusão de mais um secretário de Estado, com a sua passagem novamente para a tutela das Finanças, esta redistribuição, a meu ver, não está perfeitamente clara. Sendo que o Sr. Secretário de Estado tinha, naturalmente, uma envolvência grande com a TAP, nos dois anos anteriores, fica com a coordenação da DGTF, que naturalmente tem a responsabilidade sobre a TAP, fica com o setor das privatizações, naturalmente, para dar seguimento também a esta vontade do Governo de privatizar uma parte que seja da TAP, mas o novo Secretário de Estado do Tesouro, Pedro Rodrigues, fica com duas empresas cruciais neste processo. Neste processo não, mas para o país, TAP e EFASEC. Como é que explica esta distribuição?
Sr. Deputado, a lógica tradicional de repartição do Ministério das Finanças em termos de atividades é Secretaria de Estado das Finanças, Secretaria de Estado do Tesouro, Secretaria de Estado dos Assuntos Fiscais, Secretaria de Estado do Orçamento. Foi aquilo que vigorou, no fundo, até... Tem vigorado em vários governos, não é? Modalidade tradicional. Foi essa que vigorou a partir de 15 de junho de 2020 até ao final do primeiro trimestre de 22. Entretanto, com o novo governo, aquilo que foi decidido pelo governo foi juntar as duas áreas, que é reconhecido que tem uma escala muito grande no Ministério das Finanças e, portanto, desde logo do convite que o Sr. Ministro das Finanças me fez, eu frisei-lhe que entendia, face à experiência que tinha, que era uma área de responsabilidade muito vasta e face à forma como o Ministério das Finanças se encontra estruturado, as responsabilidades que correm na lei, que é uma área, digamos que, muito vasta. E, portanto, aquilo que na altura falámos é que iríamos acompanhando a circunstância. Não é? Portanto, o Sr. Ministro das Finanças consultou-me sobre a possibilidade de voltarmos ao figurino habitual, aliás, porque eu lhe tinha levantado a questão e ele conhece a carga que nós temos e a exigência também de dar resposta por parte dos Ministérios, mas também de levarmos a cabo novas iniciativas e, portanto, eu, a minha resposta, quando ele me consultou, que era uma atribuição que lhe compete só a ele, mas consultou-me, eu entendi que era uma excelente decisão voltar a separar finanças do Tesouro e disse-lhe que entendia que isso iria aumentar a nossa eficiência e eficácia, tal era a carga e tal era a quantidade de assuntos que nós temos que não são de prática corrente, que exigem estudo, que exigem colocar as equipas dos nossos gabinetes a trabalhar com os serviços, que exigem análise de problemas sob várias perspectivas e quando estão em causa montantes muito elevados. E, portanto, aí o que se retornou, portanto, final de novembro de 22, foi ao figurino habitual. Portanto, as empresas do setor público que têm a ver com a área financeira permanecem com o Estado de Estado das Finanças e, digamos que, com a engenheira Alexandra Reis, ficou o setor empresarial, que não é o setor empresarial financeiro. Portanto, ela, no fundo, fica com uma pasta equivalente, exatamente, ou nos mesmos termos, àquilo que era a pasta do Estado de Estado do Tesouro, Dr. Miguel Cruz, quando ele era meu colega e ele fazia o Tesouro e eu fazia a área financeira. Portanto, aquilo que depois surge é, de facto, uma clarificação no despacho do Sr. Ministro das Finanças, em conforme os processos de privatização seriam essencialmente conduzidos pelo Estado de Estado das Finanças e também me atribui a responsabilidade de o substituir na ausência ou impedimento que ele tenha temporário para as funções. Portanto, essa é a evolução que existe. Portanto, é um regresso a um formato tradicional. E, portanto, o doutor, o meu colega, o doutor Pedro Rodrigues, tem a pasta do Tesouro no seu formato tradicional, tal como tinha a engenheira Alexandra Reis e tal como tinha o doutor Miguel Cruz. E, portanto, pode haver ali alguns acertos, que não tenho conhecimento exato, pode haver ali alguma questão ou outra que pode variar, mas essencialmente é isso.
Agradeço a resposta, no entanto, Sr. Secretário de Estado, não foi isso que eu lhe perguntei. A orgânica do Ministério, eu conheço, tenho que a conhecer. O que eu lhe perguntei foi, em matéria de TAP, a quem é que nós podemos pedir responsabilidades? Se ao Secretário de Estado do Tesouro ou das Finanças? Porque há aqui uma ambiguidade clara na distribuição de funções. Portanto, o Sr. Nuno Mendes tem claramente a pasta da EGTF, que é quem controla a TAP, e tem também a pasta das privatizações das empresas do setor público.
Sr. Deputado, deixe-me só dizer-lhe, eu não tenho a tutela da DGTF, quem tem é o Dr. Pedro Rodrigues, e naturalmente a DGTF dá apoio natural à Secretaria de Estado das Finanças, Não, como já tinha, como eu julgo que é exatamente quando era o caso de quem tem a pasta Secretaria de Estado do Tesouro, tem sempre a tutela da Direção-Geral do Tesouro e Finanças. Aquilo que depois acontece com a pasta das Finanças na sua relação com a pasta do Tesouro é que a DGTF depois há um conjunto de matérias, aquelas matérias em que respeito ao Estado-Estado das Finanças, como por exemplo a secção das garantias, a DGTF reporta ao Estado-Estado das Finanças. Mas a tutela, digamos, da Direção-Geral pertence ao Dr. Pedro Rodrigues, como pertenceu à engenheira Alexandra Reis, como pertenceu ao Dr. Miguel Cruz.
Muito obrigado. Penso que agora estamos esclarecidos. Portanto, quando quisermos saber alguma coisa sobre TAP, questionamos o Dr. Pedro Rodrigues. Quando quisermos saber sobre a privatização da TAP, questionamos o Dr. Nuno Mendes. É isso?
Relativamente ao... É evidente que o processo de privatização de uma empresa envolve, naturalmente, trabalho conjunto. Mas aquilo que está na delegação de competências é que a responsabilidade de definição para a condução do processo pertence ao Estado-Estado das Finanças. Naturalmente que a empresa a privatizar é fundamental a interação com a própria empresa, é fundamental o trabalho que a empresa faça para integrar aquilo que é a informação a prestar aos potenciais compradores, e isso naturalmente o Estado-Estado do Tesouro será envolvido, mas a condução do processo de privatização, de acordo com a delegação de competências, pertence ao Estado-Estado das Finanças.
Quando coordenou o grupo de trabalho e também quando esteve no Tesouro, naturalmente trabalhou de forma muito direta com a engenheira Alexandra Reis, presumo. Qual foi a sensação que ficou do trabalho da sua engenheira, profissionalismo, dedicação à causa? Revia nela competências para que viesse a assumir depois a administração da nave?
Deixe-me só dizer-lhe, relativamente ao período do grupo de trabalho, as reuniões certamente serão recordadas do tempo da pandemia, em que as reuniões eram sobretudo Teams, portanto, ela terá participado em algumas reuniões, ela referiu aqui, quando eu estava no grupo de trabalho, mas ela não era a principal interlocutora nessas reuniões e, portanto, eu tenho uma vaga ideia das áreas dos colaboradores que estariam presentes nessas reuniões. Portanto, não tivemos nunca um contacto direto, que apenas existiu um contacto direto, tivemos-lo quando ela assumiu as funções de presidente da nave, em que ela me solicita uma reunião para apresentar, digamos que aquilo que eram os seus objetivos de trabalho e discutir matérias relacionadas com a nave. Foi aí que eu tive um contacto direto com a engenheira Alexandra Reis. Portanto, eu não tenho bem a noção, numa pluralidade de interlocutores, do contacto com ela em sede do grupo de trabalho, porque estavam presentes, por vezes, diversos departamentos da área da empresa. Portanto, tive conhecimento do currículo dela, enquanto o currículo dela anterior, e naturalmente tinha um bom currículo, tive muito bom contacto com ela quando ela foi Secretária de Estado do Tesouro, durante um período curtíssimo de tempo, mas o tempo que esteve colaborávamos muito bem.
Naturalmente soube que a engenheira Alexandra Reis, indemnizações à parte, teria saído da TAP, que ficou ali um tempo no vazio e que depois assumiu a administração da nave.
Repare uma coisa, Sr. Deputado, a única ideia que eu retive foi que ela tinha estado na TAP. Não fiz mais nenhuma... É um currículo de uma pessoa que tem experiência no setor aéreo. Foi aquilo que eu retive na minha cabeça.
Portanto, não foi surpresa o facto de ter saído, volto a dizer, independentemente da questão indenizatória, o facto de ter saído da TAP, alguém com aquele currículo, não foi uma surpresa para si?
Sr. Deputado, eu a única noção que tive é que era uma pessoa que tinha estado na TAP. Eu não tinha sequer a noção de que tinha... eu não tinha noção desta questão, saiu mais cedo, saiu antes do mandato. Percebe? A pessoa está focada nas muitas coisas que tem para fazer, em ter uma pessoa que seja